boa série. Segunda temporada, acho ainda melhor que a primeira, cara.
Muito boa. Para terminar, estamos todos no mesmo barco, Inglaterra e Argentina, ou há espaço para surpresas?
Não, Inglaterra,
eu acho
Argentina,
que é.
Espanha e França. Passa a França, passa a Inglaterra.
Estamos nesse barco, né?
É, eu vou torcer para Espanha e Inglaterra na final, mas eu acho que vai ser França e Inglaterra na final.
Muito bem, então
E a
é isso.
Inglaterra vai ganhar? Será?
Será? Eu tô torcendo para Inglaterra agora, que Portugal caiu fora. Depois que o Brasil caiu fora e Portugal caiu fora, agora eu tô torcendo para Inglaterra, o que é um péssimo sinal para Inglaterra nesse momento.
Eu também estou
Portugal que só
torcendo
tem.
para Inglaterra, então eu e você juntos torcendo para Inglaterra, eles não têm a chance nenhuma, Teco.
E Portugal que teve o mérito de ter o único técnico pior que o Ancelotti nessa Copa, né?
Pesado. É
É
isso.
verdade, é verdade.
Vamos embora então. Ao som de quê? Toca uma musiquinha para acabar aí, ô Henrique, para animar o
Stones,
pessoal.
Stones.
O álbum do ano, hein?
Vou gravar, beijo.
Tchau, até semana que vem.
Valeu, tchau.
Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Dan Stuback, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estados Unidos declararam novas sanções ao Irã em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. As medidas visam a um banqueiro e empresário iraniano residente em Dubai, assim como outras 13 pessoas e organizações. Sanções abrangem congelamento de ativos sob jurisdição dos Estados Unidos, a restrição para que cidadãos e empresas norte-americanas não efetuem transações com esses alvos e a possibilidade de punições contra estrangeiros que estabeleçam relações comerciais com essas entidades. O Tesouro americano também sancionou casas de câmbio iranianas. O Departamento do Tesouro afirmou que as sanções foram adotadas após a retomada de ataques de Teerã contra petroleiros do Estreito de Hormuz, via marítima por onde passa cerca de 20% do consumo global de petróleo. O Ministério do Desenvolvimento adiou de 13 para 27 de julho o início das operações da linha de crédito em bancos públicos destinada a entregadores e motoristas de aplicativos pelo programa Move Brasil. Segundo o governo, o financiamento teve cronograma alterado para permitir a conclusão de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas envolvidos. E o TikTok anunciou que vai aprimorar ferramentas, parcerias e mecanismos de segurança para auxiliar os usuários na identificação de conteúdos produzidos por inteligência artificial. Novidades divulgadas abrangem um aumento nos investimentos voltados para o aprimoramento em tecnologia generativa, identificação de contas dedicadas à disseminação de spam gerado por IA, além de um foco maior na análise de conteúdos relacionados à política, orientação financeira e temas ligados à saúde. No horário de Brasília, agora 8h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite. Muito obrigado a você que se liga no nosso podcast. Você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. Mais um dia de Copa do Mundo. E já temos uma semifinal definida. Hoje, dia 10 de julho.
Escalação.
Gabriel Dudziak, tudo bem, Dudes? Boa noite.
Tudo bom, Éboli? Boa noite.
Michele Silva, fala-me, boa noite.
Tudo bem, Éboli? Boa noite para você e para todo mundo que está na nossa audiência.
Rafael Prates, fala Prates, boa noite.
Alô, Éboli, boa noite ouvintes da CBN.
Paulo Alberto Xavier, por favor.
Primeiro tempo. Por dentro da Copa.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Muito bem. Anota aí, hein? Bota na sua agenda. Na terça-feira, 4 horas da tarde, em Dallas, França e Espanha. É o confronto que, para muitos, assim, as duas maiores favoritas, né? Vão se enfrentar nessa semifinal, França e Espanha, porque hoje a Espanha passou pela Bélgica 2-1. E aí, olhando aqui o favoritômetro da nossa turma, né? O Prats colocou 59-41 para a Espanha. O Dudes colocou 73-27 para a Espanha. E a Michele 60-40% para a Espanha. Eu acho que, Prates, que o teu favoritômetro foi o mais próximo do que aconteceu.
Muito obrigado, Éboli. Fico muito feliz com o seu reconhecimento.
Assim, eu...
Não.
Eu não sei, se
você pensa igual. Os 42 do segundo tempo. O pessoal vai contar vantagem hoje também? Ontem eu vi a Fombaile, um vareio da França 2-0. A
Bélgica chutou uma vez no jogo inteiro.
Eficiência, eficácia, como fala aquele que a gente conhece tanto, Gabriel Dudziak.
Eu não sei se vocês concordam, mas até o gol da Bélgica, eu estava vendo uma reedição de França e Marrocos. Até o gol da Bélgica. Mas depois do gol da Bélgica, a Bélgica entrou no jogo ao seu jeito, com as suas possibilidades, e acho que colocou uma dificuldade para a Espanha, assim, que finalizou muito mais que a Bélgica, isso é inegável, tá? E os números não mentem, é o triplo de finalizações. Mas eu acho que a Espanha teve que suar um pouquinho mais, né? Depois que a Bélgica fez o gol de empate, não?
Não achei que teve que suar tanto não, tá? Eu honestamente acho que... Assim, eu vi uma Bélgica que depois ali de fazer o gol, é claro, tentou um pouco mais, né? Parece que pegou confiança para ficar um pouco mais com a bola. Uma das posses mais longas da Bélgica foi justamente no lance do gol, porque até então não tinha feito nada daquilo, né? Era um jogo muito controlado pela Espanha. Mas no segundo tempo, até a partir das trocas feitas pelo Rudi Garcia, eu achei a Bélgica previsível demais, assim. Era uma bola no Doku ali pela esquerda e não tinha muito mais jogo elaborado além disso. Acho que o Trossard saiu muito cedo do jogo e isso prejudicou um pouco a capacidade da Bélgica de atacar, de ser mais desequilibrante, de ser mais ofensiva, mais vertical. E eu achei até o jogo um pouco previsível da Bélgica com a bola. E um dos únicos lances ali que ameaçou um pouco mais, que até o Laporte consegue tirar meio que de bicicleta ali, enfim, uma, uma possibilidade que teria a Bélgica foi muito mais falha defensiva da Espanha do que uma construção da Bélgica, né? No mais, eu vi um jogo mais controlado pela Bélgica.
Pela Espanha.
Pela Espanha. Foi isso que eu falei, né? Pela Espanha.
Foi o que você falou, logicamente. O Tielemans, eu acho que é um ponto que a gente tem que abordar aqui. Sem a ausência dúvida. Do Tielemans de última hora, porque aconteceu no aquecimento, né? Isso aí pegou. E a questão do Courtois, porque o que o Merino tem de estrela, o Lemans não tem de estrela, né? Porque entrou e deu aquela batida de roupa, foi um frango, né? No goleiro belga, que entrou no lugar do melhor goleiro do mundo e na primeira vez que ele precisou, né, entrar em ação, no chute de longe, entregou a bola nos pés do Merino. A gente vai seguir falando sobre Espanha e Bélgica, vamos só dar uma paradinha, porque o Léo, o Leonardo Dai, está em Miami, está acompanhando a entrevista coletiva de Inglaterra e Noruega, tá? Só que atrasou a entrevista coletiva. Então a gente vai aproveitar esse momento aí do atraso para o Léo já fazer um registro lá da sala de imprensa, sala de coletiva. Depois a gente volta aqui para seguir debatendo Espanha e Bélgica e vai falar também mais à frente de Inglaterra e Noruega. Mas, Léo, meu amigo, e a pontualidade britânica? Onde é que está, hein? Boa noite.
Não, eu ia falar isso, Éboli. Boa noite aos companheiros e aos ouvintes também. Quando a coletiva da seleção da Inglaterra atrasa é porque o mundo está meio virado mesmo, né? Tá tudo do avesso mesmo nessa Copa do Mundo. Mas vai ser a coletiva do último técnico estrangeiro na Copa, né, Éboli? Thomas Tuchel, alemão, é o último técnico a desafiar aí a escrita que nós temos de que nunca uma seleção foi campeã mundial treinada por um técnico estrangeiro. Na verdade, foram só dois técnicos estrangeiros que levaram seleções a finais, né? O inglês George Raynor, que treinava a Suécia em 58, perdeu para o Brasil a final, e em 78 o Ernest Happel, que era austríaco, treinava a seleção da Holanda, que acabou perdendo a Copa para a Argentina na decisão. Não costuma haver aí um casamento legal entre estrangeiros e seleções, e qualquer seleção, né? E a Inglaterra agora é a última a permanecer na Copa com um técnico estrangeiro, e é um alemão ainda, né? Tem toda uma rivalidade entre ingleses e alemães, mas o Thomas Tuchel está aí tentando levar a Inglaterra para a reta final da Copa do Mundo. O Ståle Solbakken, né, o técnico da Noruega, já falou aqui mais cedo, falou que não espera um jogo igual o jogo contra o Brasil, no sentido da Noruega ter tanto tempo de posse de bola assim. Imagina que amanhã a Inglaterra vai ficar mais tempo com a bola e que a Noruega vai ter que aproveitar, nas palavras dele, o jogo dentro do jogo quando tiver a bola, né? Ou seja, no jogo em que tiver a bola, ser muito eficiente, e assim se preparam Inglaterra e Noruega. Inglaterra com um desfalque importante na direita, né? Que é o do Kwanzaa, que nem é lateral direito, mas vinha jogando de lateral direito desde a lesão do Reece James, foi expulso contra o México, não joga, então um desfalque importante num setor em que a Inglaterra já estava desfalcada e num setor em que a Noruega é bastante eficiente, como a gente sabe muito bem. Para fechar, Éboli, só sobre o jogo da Espanha aí, incrível, né, como a gente fala da Espanha como uma seleção grande, e ela é mesmo, mas estava pensando aqui, é só a terceira vez na história que a Espanha fica entre os quatro primeiros numa Copa. Ficou lá em quarto lugar em 50 na Copa do Brasil e em 2010, quando foi campeã, e só. É muito raro ver a Espanha numa semifinal de Copa, apesar da tradição que tem, dos grandes times que teve, e agora vai jogar contra a França aí nesse jogo de terça-feira.
Você percebeu aí, Léo, em Miami, algum frisson, né, sobre essa semifinal já armada? Porque mal bem é a confirmação de dois favoritos, né? França, Espanha, e daí sai o adversário dessa turma que você está cobrindo aí, né, numa possível final. Você percebeu algum frisson aí, alguma reação com essa semifinal primeira definida?
Não, eu acho que é o jogo que todo mundo vai querer ver, mas foi engraçado acompanhar o jogo de hoje na sala de imprensa aqui do Hard Rock Stadium. Tava todo mundo ali trabalhando e vendo o jogo e tal, aí sai o gol da Espanha, né, todo mundo, ah, tá, gol da Espanha e tal. Aí, de repente, sai o gol da Bélgica, aí vai avançando o segundo tempo, assim, vai todo mundo largando um pouquinho o computador e vendo cada vez mais a TV, né? Cada vez mais a TV e tal. Aí chegou os 40 do segundo tempo, todo mundo assim, vidrado na TV, vendo o jogo. Aí sai o gol da Espanha, um olha pra cara do outro e volta a trabalhar no computador ali, perdemos tempo à toa aqui com esse jogo. E só a curiosidade que eu não posso deixar de reivindicar. O raio-x das seleções cravou a semifinal França e Espanha.
Impressionante.
Vai errar outra, que a outra ia ser Croácia e Portugal. Errou, mas enfim.
Mas isso aí deixa quieto. Semifinal deixa quieto.
É, não é. Isso aí amanhã... Mas
50%, amanhã
né? Cravamos a semifinal.
Primeiro canto é vitória. Primeiro canto é vitória, que essa aí já tá garantida. Exatamente. Essa tá garantida, pô.
Queria fazer esse registro. Queria deixar isso claro aqui para vocês. O raio-x das seleções cravou que França e Espanha fariam uma das semifinais.
Registro feito. Léo, então aí o quê? Daqui a 5, 10 minutos começa a entrevista, né? Assim se espera.
Agora, né? São exatamente 7h15 no horário daqui, então pode ser entre 5 minutos e 4 horas e meia, qualquer coisa pode acontecer. Não, tô brincando. A princípio não vai passar muito das 7h30 no horário daqui, não.
Tá bom. Obrigado, amigo. Bom trabalho, então, aí. Boa coletiva.
Valeu, até mais.
Tá isso aí, ó. 50% garantidos, viu? Viu, Prats? Pessoal do Raio X?
Ah, eu acompanho
todo dia. Já travou uma semifinal.
Isso pra mim não é surpresa nenhuma, Ebony. Se surpreende quem talvez não tenha acompanhado, tenha menosprezado, não é o meu caso. Eu acompanho sempre e não só acompanho, como compartilho, indico pros amigos e amigas também acompanharem.
E manda no WhatsApp.
Sem dúvida.
Na boa e na ruim. Manda quando tá acertando e manda também quando tá errando. Olha que absurdo esses caras fizeram aqui. Que negócio surreal isso aqui.
E me fala sobre essa classificação da Espanha, então, Prats. Você que colocou o seu 59-41, deu Espanha e o Unai Simón foi vazado pela primeira vez, né?
Foi sim. A Espanha teve alguma dificuldade, né, Boli? A proposta da Bélgica me chamou a atenção quando o Rudi Garcia coloca o time com De Bruyne como titular. Dois pontas, né? E um centroavante como De Ketelaere. A indicação ali era da Bélgica minimamente não ficar com a posse de bola que teve a Espanha. Mas o De Bruyne, ainda mais nos dias atuais, para você colocar um jogador como o De Bruyne, em algum momento você tem que ter a bola. Você não vai imaginar o De Bruyne, tudo bem que ele é um jogador que tem um passe muito bom, pode ter um bom lançamento, mas é difícil imaginar. Ele não vai ser um grande marcador, não vai desarmar, não vai roubar a bola. E a bola no pé dele, ele tem que ter combinação para a tabela, ele participa do lance do gol de empate da Bélgica. Agora, o Tielemans contundido no aquecimento é uma baixa considerável para a Bélgica. A Bélgica perde seu melhor jogador para entrar o Van Aken, que é um outro tipo de meio campista, e não tem a qualidade que tem o Tielemans. E a Bélgica foi ficando assim, meio que assim, contra um adversário melhor que ela, como é no caso da Espanha, ela perde o Tielemans. O Courtois sai machucado. Depois o Courtois falou que tinha condição de jogar, mas não estava 100%. Aí o Rudi Garcia falou que só queria jogador 100% para jogar. O De Bruyne, que não fazia assim um jogo, pelo menos eu esperava que ele jogasse menos do que ele jogou, também pede para sair. E as alterações da Espanha em relação ao que apresentou o Luis de la Fuente foram alterações para colocar gente para acertar passes perto da área. A Espanha jogava bem, mas esse último passe da Espanha, essa bola que para encontrar alguém melhor colocado para fazer o gol, para finalizar melhor, a Espanha geralmente errava. Ou porque a Bélgica marcava bem, ou porque tinha uma interceptação no meio do caminho, ou era um erro mesmo de jogador espanhol com a bola. A Espanha, no segundo tempo, procurou muito Lamine Yamal para fazer jogadas, e a Bélgica mudou o marcador do Lamine Yamal, e o 6 que veio do banco, teve ali uma boa participação no lugar do De Kuyper. Né? Então, assim, o jogo da Espanha ficou muito...
Ele parou o Lamine, hein?
Eu também no achei.
No segundo tempo,
eu
ele parou
achei.
O Lamine.
Eu também
primeiro
achei.
No primeiro tempo, o Lamine estava solto, abusado, como a gente gosta
o gol
de ver.
Lado, o gol da Espanha é do lado
tempo,
direito, né?
Ele não se criou.
É uma tabela Pedro Porro e Lamine, né? O Lamine acerta o passe mais à frente. Então, assim, esse jogo do lado direito da Espanha começou a ser muito forçado pela Espanha por ali, mas não saía muito jogo, porque no pé do Lamine Yamal não tinha uma outra jogada para alguém concluir, porque o próprio Lamine Yamal não conseguia levar vantagem sobre a marcação. E aí começa, Courtois sai... O Lukaku entrou muito mal, porque o Lukaku, quando a Bélgica colocou um centroavante, ele não conseguiu minimamente parar uma bola mais na frente, né? Porque ele sabe usar muito bem o corpo, e também, assim como o De Bruyne, está no outro momento da carreira, um momento já de quase, assim, de caminhando para o final da carreira. O Lukaku não entrou, talvez,
mas também ele não recebeu uma bola
nenhuma
para finalizar,
não,
né?
E quem recebeu, ele conseguiu proteger, né? Geralmente, ou ele dominava mal, a bola escapava, ou ele estava sozinho, dava tempo de parar para todo mundo se aproximar. E a Bélgica começou a ficar muito atrás, mas defendia-se bem. E aí algum jogador da Espanha arrematou de fora da área. Coisa que a Espanha não tinha feito quando tinha um goleiro ainda, né, Boli? Frio no jogo. O Lamens teve uma temporada boa pelo Manchester United, mas ele entrou no meio do segundo tempo de um jogo de mata contra a Espanha, numa vaga semifinal, e ele até então não havia sido chamado pro jogo. A Espanha não tinha chutado no gol. E chutou. E aí ele errou. E o Merino, vou te contar, o Mikel Merino virou uma personagem dessa classificação espanhola, hein, Boli? Ele entra contra Portugal, em 10 minutos faz o gol da vitória. Entra hoje... Pouco mais de 100 minutos em campo, ou melhor, pouquíssimo tempo em campo, né? Ele tinha ali, acho que alguns segundos em campo, faz o gol da vitória espanhola. Vou te contar, é aquela velha história. Quem é bom, às vezes a sorte também acompanha, né? Hoje o Luis de la Fuente troca o meio-campista, o Fabián Ruiz começa jogando, faz o primeiro gol. Merino veio do banco, faz o gol da vitória da Espanha. Isso também ajuda a fomentar, a fortalecer um grupo que já é muito bom, com um técnico muito inteligente, que ganhou mais uma, ganhou da Bélgica hoje 2-1 para chegar à semifinal.
E tem o lado esquerdo espanhol que funcionou bem em outras partidas. Hoje teve uma notícia, a volta do Nick Williams. Ontem o Dudu Zanetti até discutiu sobre isso, né? Sem o Nick Williams perde uma característica do drible. Volta a ter essa característica, volta a ter esse jogador, né? É o Lamine Yamal dribla, por um lado, dribla de um lado e o Nick Williams dribla do outro. É uma boa notícia aí para a Espanha, pensando nesse confronto com a França?
Boa notícia sim. Já tinha o Ferran Torres, né, que tinha entrado ali pelo lado esquerdo antes, e estava faltando, como disse o Prats, esse passe para finalização ou essa finalização no gol. O Oyarzabal não estava numa tarde especialmente boa, e aí veio a mexida, né, com o Ferran Torres passando para o camisa 9 ou o 9 de mais mobilidade, e o Nico Williams pela esquerda para criar jogo por esse lado também e mudar os padrões de movimentação ali do ataque espanhol, com essa chegada do Merino mais de trás. É nessas horas, né, que você vê o grupo de jogadores que tem a Espanha e o nível de trabalho que já tem o Luis de la Fuente com seus jogadores. Ele é capaz de, num momento desses, momento decisivo do jogo, tirar o maior goleador da era Luis de la Fuente, que é o Oyarzabal, e simplesmente não colocar um outro centroavante, né, como seria o caso do Borja Iglesias, e ir para um ponto esquerda, como é o Nico Williams, para ter o campo, né, se abrindo com dribles, e o Ferran Torres se movimentando perto aí do Mikel Merino vindo de trás, né? Então, são várias peças com características diferentes que ele tem à disposição. Inevitável, né, fazer a comparação com a questão da seleção brasileira, independentemente de você concordar ou não com a entrada do Neymar, né? E aqui acho que todos nós discordamos, mas foram substituições que foram feitas para tentar resolver coisas e perfis todos errados, né, no momento decisivo do jogo, porque, repito, independentemente do Neymar em si, a gente tinha o Neymar jogando de 9, o Endrick na ponta direita, o Ederson, que praticamente não tinha sido testado, para fechar pelo meio, né, coisas assim que estavam completamente fora de lugar no momento decisivo da partida.
E acho que tem um outro.
A Michelle começa a chorar de novo, quando você ficar lembrando essas coisas.
A Michelle não recuperou ainda, não.
Eu acho que seria bom a reunião depois do programa pra gente combinar esse tipo de coisa e se for citar. Pelo menos avisar antes, mandar a pauta.
Mas eu levantei a bola, porque certamente veio um bom comentário agora.
Obrigado, amigo. Obrigado. Mas assim, eu vou te falar que eu nem penso tanto, eu pensei na seleção brasileira em um momento hoje da transmissão, mas depois eu até vou citar qual foi. Mas o que está me chamando a atenção nessa Espanha é que eu sinto que ela está iludindo todo mundo. E hoje talvez tenha sido o jogo que mais ela abriu meu olho para o que ela pode estar fazendo nessa Copa do Mundo. Porque eu vi assim, não sei se vocês também entenderam dessa forma, mas é o segundo jogo. E eu estou dizendo o segundo consecutivo, porque existem outros durante o ciclo, que a gente vê uma Espanha que trabalha bastante a bola, que aciona muitas vezes o Yamal, como vocês citaram, mas o brilho dessa Espanha é o coletivo. E se dá para dizer que tem alguma outra coisa brilhando tanto quanto o coletivo, eu penso que é a chegada desses meias à frente. O Luis de la Fuente, ele parece ter trabalhado muito bem isso, assim. E talvez para esse jogo de enganação mesmo, que às vezes é o futebol, muitas vezes é o futebol. Porque isso me veio à mente, essa reflexão, no gol do 1-0. Porque é o Pedro Porro fazendo a ultrapassagem no momento que o Yamal tinha dois jogadores olhando para ele. Ele vai até o fundo, olha para a área, cruza para trás para o Dani Olmo, no momento em que o Oyarzabal, que é o artilheiro que o Dudes já citou, estava traindo com ele três outros jogadores. A gente pensa na Espanha para o brilho do Yamal, para a capacidade artilheira do Oyarzabal, mas eu acho que é a Espanha da chegada dos meias, mais do que outra coisa. Eu tô me convencendo disso. Foi uma reflexão que surgiu na minha cabeça hoje.
E mais um veterano, concordo contigo, mais um veterano que está fazendo uma bela Copa, o Rodrigo.
Sim. Muito boa. Baita Copa. Excelente. Baita Copa.
Né? Mais um vovô garoto aí que está desafiando. É a Copa da Longevidade, gente. É a Copa da Longevidade, alguns, né? Jogadores com... Sim. Para toda regra há uma exceção, né? Toda regra...
Perfeito. Não, mas você,
você
tá
fica
correto.
Lembrando. É você que fica lembrando, não, viu?
Ela estava falando do Cristiano. Não recuperou ainda, eu entendi.
Não, ela falou do Cristiano.
Tá certo.
Não, Cristiano, não era dele, não.
Ah, foi do Cristiano? Ah, bom, então...
Ah, não?
Não. Ah, não era?
Mas sabe que teve um outro era, momento então? Do jogo de hoje que me lembrou o Brasil. Assim,
qual foi o momento?
Ai, ai, ai.
Ai, eu nem sei se eu posso citar.
Vai.
Começa a ficar triste, né? Vai.
O Haaland não jogou, Michelle. E o goleiro não era não. O Nyland. Você lembrou do Nyland quando saiu o Courtois? O que foi que aconteceu?
Não, acontece o seguinte. E aí a gente tá refletindo muito sobre seleção brasileira e formação de jogadores, né? E eu tava pesquisando essa semana, me propus a pesquisar sobre o que cada seleção fez, né, ao longo da história, como cada seleção lidou com as suas decepções. E a gente sabe, tem a forma como essa Espanha foi criada, enfim, tem várias seleções, mas eu me foquei mais em três especificamente, né, a França, a Noruega e também a seleção belga. E aí hoje, como a transmissão era com a Bélgica envolvida, eu até citei isso durante a transmissão. A Bélgica, ela começa a formar a geração que nos eliminou da Copa de 2018, muito antes daquela Copa, obviamente, mas a ideia de futebol da Federação Belga, que começou a ser construída, ela começou a ser idealizada nos anos a partir de uma eliminação na Eurocopa de 2000, quando a Bélgica ela é eliminada em casa, e uma eliminação muito dolorosa, e aí começou a se pensar a respeito do que seria a forma da Bélgica jogar futebol, e aí tem uma mudança de sistema de jogo, tem um mapeamento de jovens jogadores, mais tarde o Courtois chega a ser identificado, inclusive no Sub-15 ele até não atendia ali alguns requisitos, ele não era um goleiro de destaque no Sub-15, por exemplo, mas a Federação Belga acreditou muito na capacidade dele, no desenvolvimento dele, e se mostrou correta nesse ponto. Mas me chama a atenção que a Bélgica começou a pensar isso nos anos 2000, tinha muito bem mapeado o que queria quando De Bruyne, Lukaku, Hazard, que hoje já está aposentado, Eden Hazard, mas todos os nomes daquela geração de 2018, alguns que ainda se mantêm, né? Lukaku e De Bruyne para essa de 2026, mas naquela época eles tinham entre 8 e 10 anos de idade. E aí eu comecei a refletir sobre o que a gente está fazendo no que diz respeito a isso. E é um debate que o Dudes propõe muito aqui, sobre identidade de jogo, como desejamos jogar, como desejamos formar, que tipo de jogadores desejamos formar. E a França, por exemplo, ela foi num outro caminho, né? Ela não debateu tanto formação tática, ela debateu muito mais habilidade, né? E aí teve a construção de um centro de futebol ali nos anos 90, aliás, no fim dos anos 80, serviu de base, de lugar para a seleção de 98 da França, serviu de lugar para formar vários talentos, que é Clairefontaine, na França, que recebe, assim, por ano, né, faz ali um processo de formação com um pouco mais de 20 atletas, 20 jovens, na verdade, garotos, né, de ali 13, 15 anos, ficam 2 anos lá, passam por um processo de formação para desenvolver habilidades. E aí é dessa formação que surgiram nomes como Mbappé, como Thierry Henry, como outros que a gente vê brilhando na França. Eu fui pensar o que cada seleção fez, e aí quando eu pensei nessa geração belga, que hoje teve o De Ketelaere fazendo gol, que é da próxima geração belga, que não é aquela do Lukaku, já é a próxima, eu me peguei pensando nisso, né? A gente vê pronto, mas a gente não vê o processo.
Sim.
Falei demais, mas é isso.
Não, falou bem.
Não, falou super bem.
Muito bem. Acho que em outro momento, né, a gente pode falar também sobre por que, que a gente perde tanto jogador no processo, né? Porque vira e mexe a gente está falando bem de alguém de 18 anos, 19, e aí os caras não chegam, né, na seleção principal, ou se chegam, com outro status, né? Me veio à mente, enquanto você falava, né, dos jovens jogadores, por exemplo, o Gabriel Jesus, né? Todo mundo tinha certeza que seria um atacante do nível do Ronaldo, né? Ou algo parecido. E aí, no meio do processo, se perde. Hoje, a gente tem a certeza ou a expectativa de que o Endrick vai ser um centroavante nível, né, mundial. E não sei, não sabemos, né? Lá atrás era o Alexandre Pato, por exemplo, a gente imaginava que chegaria e tudo mais.
Mas, recentemente,
outros, né?
Falamos do Vitor Roque, né? Que ainda é jovem, também. Ainda pode participar, mas...
A gente tem mania do novo, né? O cara é novo, já tem o Endrick, daqui a pouco tem um novo Endrick. Mas o Endrick é novo ainda. E por isso a gente interrompe muito, a gente tem pouquíssima tolerância de entender também as oscilações naturais de uma formação de um jogador.
E na maioria dos jogadores
nem termina a formação aqui, né? Ele começa aqui, mas conclui a formação fora do nosso país. Né?
Não, perfeito. E assim, a gente está vendo agora, né, nas redes sociais, tem umas entrevistas com o Mbappé, né? O Mbappé tinha 12 anos, o Mbappé tinha 13 anos, tem a foto lá do Yamal com o Messi, né? Esse ponto é interessante também de pensar. Os caras já com 10 anos, 12 anos, 13 anos, todo mundo já sabia que eles dariam o jogador e eles vão e dão o jogador. É a mesma coisa aí dos belgas, né, que disse a Michelle, todo mundo já falava dessa coisa, né, de nova geração belga, né, e ficava batendo nessa tecla, porque realmente já se sabia que, assim, no sub-17 tem um cara, no sub-19 ele continua lá, no sub-23 ele continua lá, opa, ele chegou no principal, e ele tá realmente sendo um jogador importante no time principal, e ele vai fazer grandes coisas, e continua, e tudo mais. Entender por que a gente não está conseguindo fazer isso, se é culpa dos clubes europeus, se é culpa nossa, né? Eu acho que também é interessante.
Sem dúvida. Vamos fazer nosso intervalo de jogo? E aí a gente faz nosso intervalo comercial logo depois do Repórter CBN, tá bom? Vamos lá. Intervalo de jogo, Repórter CBN, na sequência, o nosso primeiro intervalo comercial.
Intervalo. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026, a apuração da Polícia Federal indica que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, exerceu influência no direcionamento de R$3 milhões em emendas para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, mesmo sem possuir mandato. De acordo com a investigação, o Fundo de Saúde da cidade natal de Valdemar foi o receptor dos recursos. Com base em mensagens e planilhas, o Supremo Tribunal Federal bloqueou R$119 milhões em propriedades pertencentes a ele. A PF investiga o esquema, que também envolve outros funcionários da Câmara. O presidente Lula teve uma conversa com a presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, a respeito dos terremotos que devastaram o país há duas semanas, resultando em 3.889 mortes. Na ligação, Lula reiterou a prontidão do Brasil para seguir contribuindo para os esforços na reconstrução e em apoiar o povo venezuelano. A presidente venezuelana afirmou que as buscas pelas vítimas continuam, assim como as medidas de assistência à população afetada. O Brasil se prepara para uma nova etapa de assistência humanitária. E um incêndio florestal próximo a Almeria, no sul da Espanha, resultou na morte de 12 pessoas. Para combater as chamas, 150 bombeiros e 5 caminhões-pipa foram mobilizados, conforme relataram os serviços de emergência da região. De acordo com as autoridades, 23 pessoas estão desaparecidas e 50 desabrigadas. No horário de Brasília, 8h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final. de segunda a sexta, na CBN.
Informações do São Paulo aqui na CBN, no intervalo local. São Paulo que deu sequência à preparação para o retorno da temporada e que treinou na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda. Foi um trabalho dividido em três partes. Aquecimento, com exercícios de controle motor e posse de bola. Exercícios aí de treino em campo reduzido com três equipes. E depois, complemento técnico por setores, com cobranças de faltas e pênaltis. Foi a última atividade do São Paulo antes de dois jogos-treino deste sábado no CT da Barra Funda. Às 10 horas da manhã, o tricolor vai enfrentar o Primavera e às 14 horas, às 2 horas da tarde, a equipe vai enfrentar o Santo André. São compromissos aí que fazem parte da preparação para o retorno do Brasileirão, e que no caso do São Paulo ocorre no dia 22 de julho contra o Atlético Paranaense. O jogo vai ser em Bragança Paulista e não no Morumbis, devido à realização de shows musicais no estádio São Paulino, shows do Harry Styles. Em relação a reforços, São Paulo trouxe aí o Vitor Sá para jogar no ataque. O Arboleda foi reintegrado à equipe nesse momento. Em relação a outros zagueiros, né? O Newton, que é do Botafogo, pode eventualmente jogar por ali, mas o GE.Globo dá destaque a dois zagueiros da base, mais dois, né? Isaac e Igão, que são atletas do Sub-20 e que vem participando aí dos treinamentos durante a intertemporada e podem ganhar mais oportunidades no time principal. O São Paulo que já tem utilizado aí o Osório, né? Entre os principais zagueiros neste momento. O Sabino está voltando de lesão, Rafael Tolói não tem tantos minutos assim, Alan Franco tem sim sido utilizado. Então é essa situação para os zagueiros são paulinos. No caso do Santos, encaminhamento, né, de renovação de contrato com o lateral esquerdo Gonzalo Escobar. Tudo muito próximo de ser acertado. Gonzalo Escobar ficaria até o final de 2027. O vínculo atual do jogador argentino é 31 de dezembro de 2026, e isso já permitiria aí a ele assinar um pré-contrato com outra equipe, de forma que o Santos já se antecipou para não perder este jogador de graça, né? O Escobar que tem sido muito utilizado desde o começo do ano, quando o Souza, lateral esquerdo, que vinha sendo o titular, foi vendido para o Tottenham, da Inglaterra. Falando em laterais aí do Santos, lateral direito Igor Vinícius participou dos treinamentos com o restante do elenco nesta sexta, e a tendência é de que ele esteja à disposição do técnico Cuca para o jogo contra o Botafogo na quinta-feira que vem. O Igor Vinícius estava se recuperando aí de uma contusão, agora já está participando dos treinamentos. O Gabriel Bontempo, no entanto, ainda é desfalque, esteve acompanhado pelo atacante Moisés em treinamentos aí mais leves. Hoje ainda não tem aí condições de enfrentar a próxima partida, ainda não deve ter condições de jogar pelo Santos.
Segundo Tempo.
Muito bem, segundo tempo de jogo aqui no 4 em Campo, no clima da Copa do Mundo, que amanhã tem outros dois jogos importantes para a definição da outra semifinal, que vai acontecer na quarta-feira. Então vamos fazer as projeções aqui para os jogos de amanhã, Inglaterra e Noruega, e Argentina e Suíça. Muito bem, olhando aqui, né, os percentuais...
O que eles mostram?
Todos apontaram... O que eles mostram? Que todos apontaram a Inglaterra como favorita. Mas quem fez a previsão do jogo mais equilibrado? Quem, Prat? Quem fez?
Eu acho
quem
que fui eu.
Quem fez a previsão do jogo mais... Então eu começo contigo. Por que o jogo vai ser equilibrado ou mais equilibrado entre Inglaterra e Noruega, Prat?
São duas seleções que chegam fortalecidas pela maneira que se classificaram na fase anterior. Noruega tirou a seleção brasileira, isso sempre tem um peso ainda mais em Copa do Mundo, pelo respeito que o Brasil ainda, obviamente, tem dos adversários. E a Inglaterra classificou-se no Azteca pulsante contra o México, em condições climáticas também que não estavam nas melhores, assim, para jogar. O jogo foi cercado de muita expectativa. O México atacou muito, pressionou muito a Inglaterra. A Inglaterra mostrou uma faceta de conseguir resistir bravamente, ainda mais quando fica com 10 jogadores, né? O Kwanzaa é expulso. A Inglaterra conta com um sistema defensivo, assim, ganhou muita bola pelo alto. Bellingham se desdobrando para correr. Harry Kane até pênalti cometeu. Então, assim, essa faceta inglesa de um jogo que demonstrou ou exigiu outra coisa, a Inglaterra respondeu bem, me parece que também coloca a Inglaterra, que talvez com outro caráter, além da Inglaterra, de muitos bons jogadores, do campeonato que é mais cobiçado de clubes hoje do planeta, que é a Premier League, reforçado, obviamente, por um grande jogador, que é o Bellingham, por um grande jogador, que é o Harry Kane. Então a Inglaterra me parece que fortaleceu, saiu mais forte, saiu diferente do Azteca com a classificação diante do México. A Noruega também. O que me parece que amanhã não vai acontecer, Éboli, que aconteceu com a Noruega contra o Brasil, é a posse de bola da Noruega gigantesca que teve contra a seleção brasileira. Amanhã acho que é um outro cenário.
Não
imagino, assim, 34% de posse de bola para a Inglaterra, ou 35%, não. A Noruega vai ser mais exigida para se defender, talvez.
Acho que nem a Noruega entendeu o que aconteceu contra o Brasil. Nem a Noruega entendeu.
Então a Noruega deve ter menos espaço e talvez menos tranquilidade para sair jogando do campo de defesa, porque ela vai ser mais pressionada para sair jogando, ela vai ser mais exigida defensivamente com seus zagueiros, também com o Nilan, que é o goleiro que foi muito bem contra a seleção brasileira. Mas a Inglaterra ainda tem mais talentos. A Inglaterra, me parece que ela entrou na Copa de vez com essa classificação contra o México. E é uma Inglaterra que tem grandes jogadores, né? Tem um treinador que é muito inteligente, um treinador que é muito irrequieto para mexer no time quando precisa. Se a coisa não anda, ele não tem nenhum tipo de pudor de colocar o volante de lateral, o lateral de ponta. Isso, às vezes, em jogo único, pode fazer alguma diferença para quem tem opções, como ele tem, e convocou como ele convocou também. Então a Inglaterra, para mim, mesmo com a Noruega fortalecida, vindo de uma grande classificação, com um centroavante que faz gol, jogo sim, jogo também, é difícil não tomar gol da Noruega com o Haaland em campo. A Inglaterra me parece que tem mais virtudes, mais qualidades para oferecer, para buscar a classificação amanhã.
Concorda, Dudes?
Sim, acho que a análise do Prats é muito correta. Acho que a Inglaterra não vai mudar seu estilo, não vai ter uma estratégia muito diferente, não. Vai sim tomar alguns cuidados, né? Sobretudo com o Haaland e a questão do abastecimento ao Haaland, né? Então, cruzamentos, bolas paradas, até de repente alguma transição muito rápida da Noruega, porque a gente lembra, né? O Haaland também é um jogador veloz quando acionado em profundidade, não é só um pivôzão parado lá na frente. Então, acho que esse tipo de adaptação vai ter que acontecer. Para tentar encurtar, para tentar fazer uma marcação mais física no centroavante norueguês, mas de resto deveremos ver uma Inglaterra protagonista, com muita posse de bola, levando o jogo para o campo da Noruega, onde a Noruega tende a ser mais fraca. Esse time se defendendo por muito tempo tende a conceder oportunidades ao seu adversário.
E aí, Mia, que cenário que você está esperando para amanhã?
Eu vejo um jogo de oportunidades para a Inglaterra e é uma Inglaterra que soube se adaptar também, né? Fez um jogo difícil, batalhado, lutado, muito complicado contra o México, e eu também acredito que se tem um ponto assim, que conta a favor da Noruega, para além da qualidade do trabalho, e há qualidade nesse trabalho, principalmente com a bola, né? Uma seleção que tem suas variações, que consegue ele ter jogadores que desequilibram pelos lados do campo e reposições para eles, né? Porque tem ali boas alternativas. E tem o Erling Haaland, que aí é uma máquina de fazer gol, é média de 2 gols por jogo e não é por acaso. Mas é uma Noruega que permite muito. E por isso eu vejo a Inglaterra com boas possibilidades. Só que a Inglaterra também, eu percebo que tem uma certa dificuldade em controlar os jogos. Então acho que esse vai ser um fator, assim. Eu vejo um jogo muito de muita trocação. Mas tem ainda um outro ponto que favorece a Noruega, que é a leveza do confronto, né? A Noruega, ela tá leve na Copa do Mundo. Talvez seja uma das seleções mais leves, assim, nessa fase da Copa do Mundo. Porque tudo que vier agora é mais do que o lucro, né? E enquanto a Inglaterra não. A Inglaterra, ela vai para mais uma Copa pesada, né? Buscando esse título que não vem há muito tempo. Então, são todos esses fatores que vão construir o jogo de amanhã, mas eu ainda vejo a Inglaterra com mais ferramentas. E o Bellingham está fazendo uma grande Copa, assim. para além do Harry Kane.
Demais.
O Bellingham tá fazendo uma Copa muito, muito boa, muito sólida.
Demais, é um dos protagonistas dessa Copa, aquele coadjuvante de luxo, né, dessa Copa do Mundo, porque o protagonista maior da Inglaterra é o Harry Kane, assim como o protagonista maior da Noruega é o Haaland, né? Os dois juntos somam 13 gols da competição, estão brigando pela artilharia, o Haaland tem 7, o Harry Kane tem 6, Mbappé e Messi com 8 gols, uma briga espetacular, todo mundo ainda na disputa. Aí eu pergunto para vocês...
Desculpa, Éboli, tem até um levantamento que eu estava olhando do GE.globo, né, de cometa, né, o cometa Haaland contra o furacão, né, o Harry Kane. E aí o pessoal fez um levantamento em relação à regularidade dos dois, né, chama a atenção, assim, que é uma média próxima ali dos gols, de 40 gols marcados por temporada, né, o Harry Kane no top 6 de artilheiros dos últimos 6 anos da Europa, tem o Mbappé em primeiro com 252 gols, o Kane em segundo com 248 e o Haaland em terceiro com 232. Sendo que o Haaland tem um longo caminho ainda a percorrer para alcançar mais gols, mas é claro, esse levantamento só dos últimos 6 anos.
Sim, e com um nível de aproveitamento fantástico, né? Quando um desses dois perde um gol no jogo, não deixa ter a segunda oportunidade, porque dificilmente vai perder. É um nível muito grande de aproveitamento. No par ou ímpar, vamos lá. No par ou ímpar, o Dudes, Haaland ou Harry Kane? Se tiver que escolher, ganhou no par ou ímpar? Tem que escolher um. E aí?
Kane,
por quê?
Mais completo. Arma o jogo, faz gols, por tudo isso.
Michelle.
Vou de Harry Kane pelos mesmos motivos. Se a bola chegar, ele vai estar lá para finalizar, que é um artilheiro, mas também é o cara que, se a bola não chegar, ele vai buscar para criar para o time.
Prats, e você?
Harry Kane também, mas vou te falar que quando os dois terminarem a carreira, Éboli, o Haaland vai ter mais gols que o Harry Kane. Haaland, para fazer gol, é uma coisa incrível. Ele vai caminhando e faz gol, ele correndo faz gol, a bola pega nele e entra no gol. Pega no nariz dele é gol, pega na canela dele é gol. É uma coisa impressionante. Mas o Harry Kane...
Pegar nele é fácil.
Ah,
ele é
não. Pra... Tocou nele é gol. Ele faz gol sem querer, gol querendo. É uma coisa impressionante o ímã que ele tem pra gol. Mas o Harry Kane eu considero mais jogador.
Tem jogador que querendo muito, mas não vai, né?
Isso também tem.
Vamos fazer uma paradinha, mais uma? Aí na volta a gente fala de
Argentina. Ué, você não escolhe, não? Você não escolhe o teu?
Não, mas, com sobras. Harry Kane pra mim. Harry Kane pra mim com sobras, por tudo
mas,
que vocês falaram.
Mas amanhã eu imagino que vai ser Oscar Bob de um lado e Shelderup do outro lado. Sorlot e Haaland amanhã pra começarem, não. Vai começar só o Haaland.
Vem de agora.
4 em campo. Política.
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até 2 turmas, com, no máximo, 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, em Samambaia, Saburo Noyama, em Taguatinga, Sucupira, em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. Igor Cardim, para a CBN.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
O Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até 2 turmas, com no máximo 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, em Samambaia, Saburo Noyama, em Taguatinga, Sucupira, em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago
4 em Campo.
Muito bem, de volta aqui com o 4 em Campo. Vamos falar agora de Argentina e Suíça, né? E mais uma vez vou começar contigo, Prato, porque você, depois de uma reflexão, passou o favoritismo para a Suíça.
Verdade, eu posso ainda alterar?
É. Não, ser... não, agora
não pode. Não, porque o Manzambi não joga.
Venceu o prazo.
Não,
ele
virou palhaçada. Não. Pode parar. Não.
Venceu o prazo.
Não, a Suíça
mas
vai ter
52
a 48.
Amanhã.
É, ia querer mudar de novo.
É porque a Suíça vai ter um desfalque pesado. Vai
querer mudar depois do jogo também.
A Suíça tem um desfalque 52, muito
pesado. O senhor vai ter que justificar esse 52 a 48 para a Suíça. Dudes e Michele colocaram uma boa vantagem para a Argentina. E eu começo com uma pergunta em cima até disso que você colocou para a Suíça, o Prats. Uma pergunta que eu não esperava fazer com o Messi aos 39 anos, mas o Messi está me dando argumentos para isso. Se a Suíça parar o Messi, ela tem enorme chance, ou todas as chances, para confirmar esse favoritismo que você colocou?
Ela tem meio caminho andado. Não quer dizer que ela vai se classificar.
Só meio?
Talvez 60% do caminho andado aí, Éboli. Porque é aquela velha história. Quando há outros bons jogadores, esses jogadores não estão bem, você tem que sempre deixar o benefício da dúvida no ar, porque em algum momento esses jogadores podem jogar o que eles têm condição. Paredes não começou como titular, mas entrou bem no meio campo. O Depol não é o Depol ainda. O Enzo Fernandes ainda é um jogador que merece muito cuidado que enfrenta a Argentina. O Almada me parece que perdeu mais espaço. O Lautaro Martínez, quando é chamado contra o Egito, entra muito bem e ajuda a mudar o jogo também. Então, assim, esses jogadores, por mais que a gente possa pontuar que o Depol tem feito uma Copa muito abaixo da condição que ele tem, ele pode amanhã ter uma atuação que ele não teve ainda, né? Então, sempre que o bom jogador ou muito bom jogador está abaixo, tem sempre o benefício da dúvida. Não se sabe no próximo jogo se ele não vai em algum momento responder ou não, né? Mas a Suíça, coletivamente, é uma seleção muito bem treinada, Éboli. Quero pontuar aqui. O Murat Yak é um treinador que já está há algum tempo com quase o mesmo grupo de algumas temporadas. A Suíça tem feito jogos muito bons contra grandes adversários. A Suíça eliminou a França recentemente, saindo de um 3-1 para um 3-3. A Suíça contra bichos papões no meio do caminho. Ela geralmente dificulta muito. E amanhã eu acho que o jogo é um pouco disso. Não contar com o Manzambi amanhã no ataque, para a Suíça é um grande desfalque. A Suíça não se resolveu no ataque sem o Manzambi. Ele, inclusive, ajudou o time ofensivamente. O Embolô não foi esse jogador. O Vargas, de vez em quando, é o titular. De vez em quando, é o Ndoye que joga. É o outro lado também, altera um pouquinho. O jogo é muito baseado no Chaka, que sai jogando, que é muito bom meio campista, experiente Chaka. O Freuler, às vezes, mais adiantado. Então, assim, o Murat Yakin, do meio para trás, uma seleção bem definida, bem mais pronta. Do meio para frente, encontrou o Manzambi, que era uma peça muito interessante, mas se machucou. Então, esse jogo ofensivo da Suíça amanhã me causa dúvida. Mas a Argentina vai enfrentar uma seleção ofensivamente treinada, muito bem treinada. Acho que a Argentina jogou contra Cabo Verde e Egito, foi épica a virada contra o Egito, foi uma vitória complicadíssima contra Cabo Verde, mas amanhã, coletivamente, vai ter de funcionar melhor. A não ser que o Messi esteja nos dias que ele tem tido, que ele geralmente está. Aí ele pode resolver muita coisa para a Argentina. Se não, é um jogo que vai exigir da Argentina mais do que Cabo Verde exigiu e mais do que o Egito exigiu também até agora.
Isso eu também acho. Vamos lá então, rapidinho. Michele, você colocou a maior diferença entre Argentina e Suíça, por quê?
Pela ausência do Manzambi. Eu penso que sem o Manzambi, a Suíça ela tem uma forma de atacar assim, muito específica, ela perde desequilíbrio, ela perde capacidade criativa com drible, com passe que ele ofereceu. Para mim, existe um ponto de corte muito claro. Do momento em que ele virou titular, que ele fez aquele jogo contra a Bélgica, contra a Bósnia, perdão, durante a fase de grupos, ele entra e acaba com o jogo, se torna titular para uma Suíça com o Manzambi e uma Suíça sem ele. Eu não sei se o trabalho do Yakin ele vai conseguir suportar o que é esse nível, esse estágio de uma Copa do Mundo sem essa presença do Manzambi. Para mim, ele muda tudo para a seleção da Suíça. E aí, é claro, a gente tende a ver um jogo mais defensivo da Suíça, sim, e uma tentativa muito clara de parar o Messi, mas o Messi não está disposto a ser parado nessa Copa do Mundo. Só que a Argentina, acho que ela já recebeu alertas suficientes para mudar a postura, mudar a forma de jogar e até repensar algumas presenças, né? O Enzo Fernandes fez gol no último jogo, um gol importantíssimo, é claro. Não acho que ele não deva ser titular, mas a Argentina precisa de mais envolvimento dele.
Dudes, você também colocou boa vantagem aí para a Argentina.
Porque eu acho que a Argentina vai se emendar, né? Vai ter aí um jogo seguro, enfim. Mas eu também citei no meu palpite que essa capacidade de superar adversidades é algo que as outras equipes não têm. Você vai chegar aí na Suíça, mesmo na Inglaterra, Noruega, os outros dois do outro lado, né, Espanha e França, ninguém teve esse precipício assim tão perto quanto a Argentina. E eles deram um jeitinho. Então acho que isso é uma força emocional, mas ao mesmo tempo é óbvio que as orientações vão ser no sentido de fazer um jogo melhor, um jogo seguro, que alie, né, capacidade ofensiva desse time com organização defensiva para não sofrer tanto. Então acho que esses são predicados muito importantes para a Argentina nesse jogo. Talvez a gente veja uma Suíça mais chata, monótona, como foi em boa parte do jogo contra a Colômbia, no sentido de segurar ímpeto e ritmo da Argentina. Acho que a Argentina depende demais, né, de ter esses seus jogadores num ritmo alto, nem sempre veloz, mas num ritmo alto de movimentação, troca de passes, para conseguir envolver o adversário. E fica aí o questionamento, né? O palpite da Michelle é porque não teria o Manzambi, e o Prats hoje quer mudar o palpite dele porque não vai ter o Manzambi. Então fica aí o questionamento por que a Michelle já sabia disso e o Prats não.
Mas vou manter. Vou manter porque a alta cúpula, claro, dos palpites, a nossa central dos palpites não permitiu uma mudança, então vou respeitar, obviamente.
Já está tudo documentado.
Respeito
já,
regulamentos.
Tá?
Eu quero o Rafael Prats no próximo Raio-X, hein? Que a gente teve que prever a Copa do Mundo um mês antes.
Eu quero.
Ponto final do programa de hoje. Tchau, bom final de semana. Dudes, Prats, Mi, tchau.
Tchau.
Tchau, beijo.
Quatro em campo na Copa do Mundo.
Oferecimento: Amor Roy Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Julho de 2026. O governo federal considera uma nova estratégia.